A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, reproduzimos três das mais interessantes entrevistas feitas durante a nossa cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre no último ano. Nestas entrevistas, trazemos a patrona Marô Barbieri, Manuel Filho, além de Cláudia Braga, em conjunto com Nise Franklin, que debatem literatura infanto-juvenil. Nas conversas, eles trazem detalhes das tramas e a abordagem literária para este público.
Marô Barbieri, conhecida como professora e escritora com longa trajetória na literatura para crianças e jovens. E é com ela. Boa tarde, Marô, bem-vinda ao...
Muito obrigada, boa tarde. É uma satisfação mesmo estar aqui para a gente falar do que nós muito, muito gostamos, que é dos livros.
A sua formação como professora, como mediadora, autora, se confunde tudo isso já com essa trajetória agora que se inicia, né, como patrona da Feira do Livro. Como que tem sido esses primeiros dias aqui no comando da feira?
Na verdade, essas atividades que eu desenvolvo, elas são todas muito irmãs, né? A contação de histórias está na base também da escrita de uma narrativa. A capacidade de trabalhar com públicos, né? Isso também me deixa muito à vontade, porque em todas as feiras de livros, nas escolas que eu visito, eu tenho sempre esse contato muito grande com o público infantil, em particular, mas também com o público jovem, de modo geral, e até com o público adulto, no caso da formação de mediadores de leitura. Eu fico muito à vontade, tu sabes, porque basicamente eu sou uma professora. Sou uma professora de alma e coração, eu sempre digo. Eu já estou aposentada, já faz um bom tempo, mas eu continuo sendo professora, sabe? Essa vontade de compartilhar o conhecimento, essa vontade de aprender também na medida em que a gente, né, vai conhecendo o nosso público e vai se identificando com uma série de ações e de interpretações, muitas vezes. E eu acho que o bom professor é aquele que, ao ensinar, aprende.
E como os professores, os contadores de história, eles são os primeiros mediadores de leitura nos jovens, junto com os pais, né? Claro.
Sim, sim.
Mas, então, qual é o papel da literatura na formação das crianças?
Bom, essa é uma questão interessante da gente tentar entender. Antigamente, quando nós não tínhamos TV, não tínhamos as redes sociais, não tínhamos internet, enfim, era na família, no núcleo familiar, que se iniciava essa formação do leitor. Até porque os livros tinham uma importância muito grande, na medida em que eles abriam essas portas para a imaginação, para a criatividade, para as narrativas fantásticas. E isso se fazia no seio da família, né? Ou eram os pais, ou eram as amas, ou eram as vós, né, que tinham esse papel importante de abrir essa janela para o mundo ficcional. Modernamente, nós já temos um outro panorama, né? Já não é, a própria família está com muita dificuldade de ter esses momentos de encontro, né? Ainda a gente acha muitas pessoas, que até muitas mães que me dizem, eu sempre leio para o meu filho antes de dormir, que é o momento que eu tenho para estar mais tranquila com ele, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a escola, que ainda é o grande centro cultural, que ela tenha tomado para si essa responsabilidade e oferecido esses projetos de leitura, programas de leitura dentro da própria escola e muitas vezes um projeto ou um programa que se estende à comunidade toda, né? Eu acho que agora é interessante, o caminho é inverso. Primeiro a família levava para a leitura, agora a escola leva a leitura para a família, muitas vezes.
E é uma coisa, um trabalho até meio inglório, né? Em meio a tantas mídias, o game, se falava antes que era a televisão, né? Agora agora é a internet, são os games. Como despertar o gosto da literatura nessas crianças, seja na escola ou em casa?
Sim, de fato. Quando a televisão surgiu, se disse que o rádio não teria mais importância, que a leitura não teria mais importância, que o livro não teria mais importância, mas tu vês que a própria TV está sendo suplantada pela internet e o livro continua firme, o rádio continua firme. Quer dizer, eu acho que o que se precisa para formar um bom leitor é nós termos uma seleção de boas histórias para contar e de boas histórias escritas por escritores que realmente têm um respeito pela arte da palavra, né? Escritores que se dediquem a fazer o seu melhor texto, a cada texto que oferecem ao público, né?
E a senhora já disse que a literatura é a arte da palavra.
É a arte da palavra. Na verdade, o texto literário não é qualquer texto. O texto literário é um texto cuidado, é um texto poético, é um texto reflexionado, né? É um texto que ele é composto como se fosse um objeto, assim, né? Ao qual a gente adiciona, tira um pedacinho, arruma aqui, arruma ali. Ele tem que ter cadência, ele tem que ter sonoridade. É o texto poético, né? Então, por isso, eu acho que a responsabilidade do escritor é muito grande ao oferecer ao seu leitor um texto realmente artístico.
Obrigada. Manuel Filho está trazendo a obra 54321, Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço. É um segundo livro, né, que a partir do MMM, Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica. Boa tarde, Manuel. Eu gostaria que tu me falasse dessas duas obras, então, que une esses dois personagens, essas duas turmas tão importantes para a literatura brasileira. A Mônica, a turma da Mônica e o Menino Maluquinho.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Acho que é sempre uma delícia falar sobre livros, né? No ano passado, 2018, o Maurício e o Ziraldo resolveram juntar a turma da Mônica e a turma do Menino Maluquinho. Uma coisa que nunca tinha acontecido e que é um momento realmente importante, porque a gente está juntando dois personagens que têm milhões de leitores, né? E que gerações leram e leem esses dois personagens, né? E eu me senti muito honrado, né, por ter sido convidado para juntar essas histórias. E isso acontece porque eu sou um grande leitor de Mônica e um grande leitor de Menino Maluquinho. Só para você ter uma ideia, eu tenho todos os gibis da Mônica que já foram publicados no Brasil. Eu tenho também edições raras do Maluquinho, eu tenho o número 1 da revista do Maluquinho, que foi publicada no Brasil. Inclusive, quando o Ziraldo viu o meu gibi que eu levei para ele autografar, ele olhou para o gibi e falou, mas foi lançado de novo? Eu falei, não, Ziraldo, é o meu que está muito bem preservado. Né? Então, eu estou muito feliz de ter produzido esse livro.
E como foi o processo de elaboração do produto, dos dois livros, no caso? O primeiro, o MMM, foi um pedido, né? Que... Tá, vai.
Se vira. Não, foi assim, foi muito bacana. Foi um convite que foi feito pelos estúdios Maurício de Souza e pelo Ziraldo, pela editora Melhoramentos, né? E eu pude, eu tive muita liberdade para trabalhar com os dois personagens. Isso me foi muito importante justamente porque eu conheço muito bem as duas turmas, né? Que não são só a Mônica e o Maluquinho, são as turmas de ambos que participam do livro. E aí, o Ziraldo, ele teve uma ideia que ele falou, Manuel, o livro vai acontecer dentro de uma montanha mágica e você vai inventar tudo que tem lá dentro. E aí, eu realmente fui inventando tudo que acontecia dentro dessa montanha mágica. E tinha um momento que era muito icônico, que era muito importante, que era o momento do primeiro encontro. Como é que aconteceu o primeiro encontro da Mônica e do Maluquinho? Uma brincadeira. Eles chegam diante da Montanha Mágica, a montanha está com o portão fechado, e aí eles começam a brincar, eles vão jogar bola até o portão abrir. E eu achei isso bacana, de ter tido essa oportunidade de inventar uma brincadeira para juntar essas duas turminhas tão bacanas.
E agora elas estão juntas de novo em 5-4-3-2-1. Ficou um pouco mais fácil agora que eles já se conhecem, já interagem.
Não ficou mais fácil, sabe por quê? É sempre muito difícil você colocar uma palavra na boca desses personagens, porque eu estou lidando com personagens que são amados por milhões de pessoas, né? Aí eu sempre fiquei no primeiro livro e falei, alguém vai bater em mim se eu escrever alguma coisa que a pessoa não gostar da Turma da Mônica. Porque sempre que um leitor, eu tive essa oportunidade de ver o Ziraldo e o Maurício autografando os livros, cada vez que um leitor chegava perto deles, a pessoa começava a tremer e chorava. Era muito comum, tamanho o amor que eles têm por esses personagens. Mas aí, o que aconteceu? Eu precisei, em um dado momento, sair desse sentimento e falar, não posso ficar pensando nisso, senão eu não vou conseguir criar, eu vou travar. E aí eu me libertei. Quando eu comecei a libertar a minha imaginação com a anuência deles, para poder fazer os livros, eu consegui me divertir. Aí quando eu comecei a me divertir, a criar, a Mônica fala isso, o Maluquinho fala isso, vem o Cebolinha, vem o Castão, vem a Julieta, vem o Bocão, eu falei, que bacana, estou fazendo eles brincar, né? E aí o 5-4-3-2-1 nasceu muito de observação do ano passado. No ano passado aconteceram em São Paulo, onde eu moro em São Bernardo do Campo, três exposições muito importantes. Duas para o Ziraldo, né? Os planetas do Ziraldo, outra do Ziraldo no que aconteceu em Interlagos, e uma exposição de quadrinhos gigantesca, que tinha uma área para o Maurício de Souza muito grande. Nesse momento tem uma exposição para o Maurício de Souza no SESI São Paulo, só com a obra dele. E o Ziraldo gostava muito dos planetas, né? O Ziraldo, eu li uma coisa sobre o Ziraldo que eu achei muito bonita, que enquanto ele estava falando ao telefone, ele tinha um risque-rabisco na frente dele, que ele ficava desenhando astronautas. Eu falei, nossa, isso deve ser muito bonito, ver uma página cheia de astronautas desenhado pelo Ziraldo, né? E eu comecei a pensar na Lua, né? Quando eu pensei nesse livro, eu falei, gozado, ele está vindo a Lua, está vindo poesia. Tem poesia no livro, eu coloquei uma poesia do Fernando Pessoa, né? Porque o Ziraldo também tem um autógrafo do Neil Armstrong, que foi o primeiro astronauta que foi lá. Ele veio para o Brasil e o Ziraldo conversou com o Neil Armstrong e ele deu um autógrafo. E esse autógrafo está no livro, né? E aí eu fui me divertindo fazendo uma história que se acontece no espaço.
E deve ser difícil tu lidar com esses personagens, que todos eles têm características muito fortes. E de repente tu diz, não, mas vem cá, a Mônica não faria isso aqui. Ou isso não é bem o perfil do Maluquinho. Chegou a pensar, teve alguma trava nesse sentido?
Vou ser bem sincero com você, nenhuma. Por quê? Porque eu conheço muito bem, né? Como ele disse, eu tenho todos os gibis da Mônica, desde 1970. E até alguns exemplares anteriores. O Maluquinho eu conheço muito bem também, porque eu leio o Maluquinho, eu conheço as histórias, eu conheço o Pererê, que é um personagem anterior do Ziraldo, né? Então, quando eu começava a escrever, eu trazia comigo todo esse conhecimento dos personagens para poder contar a história. Então era sempre muito divertido. Eu sentia o tempo todo a responsabilidade de estar lidando com esses personagens, mas nunca uma cobrança, uma coisa tem que ser assim, não. Como que eu vou fazer para ficar um livro que eu gosto de ler? Eu acho que você fazer uma coisa que você gosta já é um primeiro caminho.
Nós vivemos em um momento de intolerância no Brasil. De que forma a literatura e essas duas obras que tu estás trazendo, inspirada no Maurício de Souza
no Ziraldo.
Ziraldo, meu Deus.
Está aqui no menino maluquinho na nossa frente aqui.
Então, de que forma a literatura pode despertar nas novas gerações uma maior aceitação um do outro?
Sua pergunta é muito boa. Sabe por quê? Porque no 5-4-3-2-1 existe um dos motes da aventura, sem dar nenhum spoiler. A Mônica e o Maluquinho, eles vão precisar levar alguns extraterrestres de volta para suas casas. Se eles são extraterrestres, eles não moram aqui. Então você tem que se munir de solidariedade, de amor, para você pegar um ser completamente diferente de você, que não fala a sua língua, que não tem seus hábitos, que é muito diferente, e você vai ser generoso, o suficiente, solidário, do seu planeta, para levá-lo para casa. Eu acho que só com esse mote a gente já consegue falar muito sobre isso, a questão da intolerância, do preconceito. Há uma cena no livro que eu acho muito forte, que é quando a Mônica, ela abraça o ET de Roswell, que é aquele ET que diz que está capturado lá, não está mais, agora ele está aqui no livro, tem outra história para ele. Ela abraça esse ET e ela chora, né? E aí eu acho que nesse momento a Mônica está dando uma grande demonstração da força dela. Não é uma força de bater, de machucar, é a força da solidariedade, é a força do amor que ela está dando para levar para ajudar um outro ser.
Essa é a duas participações tuas com personagens que já existem, mas tu tens mais de 40 livros publicados, tem até um prêmio Jabuti. Eu queria que tu falasse um pouco sobre os teus personagens.
Claro, eu tenho cerca de 50 livros publicados, já passei dos 40, e claro, eu tenho uma carreira literária, né? Eu tenho livros que tem na série Vagalume, que é uma outra série icônica, eu tenho um livro lá, eu tenho alguns livros de pesquisa histórica que são bem importantes. Eu acabei de lançar um livro que se chama A Roda da Vida, que eu conto a história da Roda dos Expostos, que era aquela roda onde as mães colocavam uma criança abandonada, girava a roda. Eu tenho um livro chamado Maria Mudança, que é um personagem que eu gosto muito, que ela vai mudando as coisas, ela muda inclusive o livro que ela está, né? Eu já ganhei duas vezes um prêmio de São Paulo, que é o PROAC, para poder fazer criação literária. Então eu tenho a minha carreira, eu venho à Feira de Porto Alegre já há alguns anos para falar dos meus livros, da minha obra, e eu acho que ter sido escolhido para fazer esses livros da Mônica e do Maluquinho é um grande presente na minha vida, na minha carreira.
E, então, com essa carreira já tão grande, como tu analisa o trabalho do escritor em um país que se dá tão pouca importância à leitura?
Eu acho que está na mão da gente mudar isso. É muito frequente que alguns pais cheguem para mim e perguntem: meu filho não gosta de ler, o que eu faço? Aí eu tenho que devolver a pergunta: ele vê você lendo? Né? É uma autocrítica que a pessoa tem que fazer. Se eu não sou visto lendo, como é que eu vou querer que o meu filho leia? E eu sempre digo também que assim, nós somos as histórias que nós conhecemos. Se você não conhece muitas histórias, a sua imaginação está precarizada, ela não se desenvolveu, né? Então, e a melhor maneira de você conquistar o conhecimento é pela leitura. Você pode passar o dia vendo coisa do Facebook, do Instagram, ficar vendo rede social, no fim da noite você vai lembrar de muito pouca coisa. Agora, se você leu um livro que te impactou, que te fez pensar, você vai levar esse livro para sempre. Não é à toa que, se eu perguntar para você ou para quem estiver nos ouvindo, qual o livro que marcou a sua infância? É muito provável que você possa não lembrar do autor, você pode não lembrar da editora, mas você lembra com carinho de algum personagem, de algum momento que você folheou um livro que te encantou, né? Então, isso é a importância da leitura, e eu sugiro que os adultos leiam muito e sejam vistos lendo.
E a tua relação com a música?
Minha relação com a música vem antes de ser escritor, na realidade, porque eu cantei muito em coral. Eu cantava em coral da faculdade, depois eu estudei canto muitos anos com alguns professores. Eu já gravei 3 CDs, estou no quarto, agora nem se fala mais CD, agora a gente está em outra coisa. Mas eu gravei formalmente 3 coletâneas de música, a gente chama de CD. Estão disponíveis no meu site, manuelfilho.com.br. Na aba Música, é só clicar lá nas capinhas do CD e baixa gratuitamente.
De alguma forma, tu consegue trazer esse universo musical para os teus livros?
Eu acho que eu trago a palavra sempre comigo. Porque como eu faço letras de música, né, eu estou usando a palavra sempre da maneira que ela se apresenta para mim. Quando eu tenho uma ideia, eu juro para você que eu não sei se essa ideia vai ser uma música, vai ser um livro, vai ser uma peça de teatro. Eu não sei o que vai ser. Eu deixo ela vir, a ideia vai se formando, olha, está ganhando forma de música. Aí eu faço uma letra e ela vira música. Então, para mim, o que permeia tudo que eu faço é a palavra.
Manuel Filho, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Seguimos agora o folhetim com algumas das mais interessantes entrevistas coletadas durante a Feira do Livro de Porto Alegre, sobre literatura infanto-juvenil.
Cláudia Braga e Nise Franklin, que conversam comigo agora. Tudo bem, gurias?
Oi, André.
Tudo bom?
Pitocando, eu conheço já o espetáculo, né? Tem uma história aí que vem do espetáculo, do trabalho, dos trabalhos de vocês aí, né?
Exatamente.
Com música, com o público infanto-juvenil, infantil. E agora a gente tem esse formato, então, sendo lançado, né? Quem é que quer começar?
Começo?
Cláudia?
Começa. Então, com muita alegria, chegamos ao livro, né, que é um projeto nosso de muito longa data. O espetáculo já tem 13 anos. A gente vem querendo fazer o livro, sei lá, há quantos anos, né, Janice? E em 2016, a gente, então, concorreu ao FunproArte, o FunproArte Amanhã. Teve, então, no edital a gente foi contemplada e estamos aí com ele agora conseguindo lançar. Porque por conta, né, de algumas questões administrativas, acabou que foi esse ano que ele pôde ser iniciado.
Pois é, FunproArte, né? Que
isso,
felizmente,
exatamente.
Ainda temos
muito importante.
Aí, né?
Exatamente.
E o que é o Pitocando, para quem não conhece?
Bom, o Pitocando, ele iniciou como um espetáculo de música direcionada para o público bem pitoco, né? Para crianças, para bebês, para crianças até 6, 7, 8 anos. É um espetáculo que ele foi todo pensado para esse universo, né? Então, todos os cuidados com preparação de arranjos, de figurino, de iluminação, de escolha de instrumentos, o fato de ele não ser amplificado, de ele ser todo acústico, de trabalhar com a exploração tímbrica de mais de 40 instrumentos, né, em cena, né, é todo esse voltado para essa faixa etária, para despertar a sensibilidade, a exploração sonora, o interesse pelo ouvir, ouvir com cuidado, com acuidade, né? E o espetáculo, né, como a Cláudia falou, durante 13 anos, passou por vários períodos e várias formações, mas a essência dele sempre se manteve, né? E o interesse do público dessa faixa etária também é um interesse muito específico, né? São famílias que procuram, né, querem esse tipo de conteúdo para a formação dos seus filhos e tal. Então, a transformação desse conteúdo todo, o repertório também é uma pesquisa feita com o cancioneiro brasileiro, folclore, e algumas canções compostas especialmente para o espetáculo, com a temática toda também voltada para da nossa cultura brasileira, com a nossa identidade e tal. Então, todo esse cenário é o Pitocando, né? Resultado também das nossas experiências de sala de aula, que eu e a Cláudia trabalhamos em sala de aula há muito tempo, né, com pequenos, né, a Cláudia mais ainda com os menores, mais do que eu, né, então isso é resultado disso, das nossas discussões também, das nossas pesquisas, né, e da importância dessa faixa etária, né, como olhar de educadoras, para que se tenha acesso e se oferte para essa faixa etária materiais de qualidade e que possam realmente despertar a criatividade, a interesse, junto com a ludicidade, né? Isso é o Pitocando, a essência do Pitocando.
Eu assisti o Pitocando um tempo atrás, claro, já tenho interesse por música, por espetáculos, né, de palco, então, com aquele olhar adulto e enfim, analisando vocês um pouco, né? Mas, assim, além de ter gostado muito, é surpreendente, né, a reação das crianças, pelo menos para a gente que não está acostumado e imagina que, bom, a criança pequena, eles vão ficar... Vão se entediar logo. De fato, muitos ficam se movimentando de vez em quando, ficam falando, conversando, mas o tempo todo vidrados.
Vidrados, conversando, né, com a gente,
exato,
né,
exato.
Lá no palco também, é uma coisa bem interessante. Eu acho que um pedacinho dessa magia deles ficarem também concentrados tem a ver com a nossa preocupação em trazer músicas com tempo curto. Né? Elas, a que mais dura um minuto. Então, isso faz parte, né, dessa nossa do Pitocando, dessa cara do Pitocando. A outra questão, os instrumentos vão variando. Então, eles prestam atenção numa coisa, daqui a pouco tem outra coisa já para eles olharem. E isso faz parte também. Né? Eu acho que a gente vai costurando esses interesses deles. E realmente, depois... E várias coisas foram se transformando ao longo dos 13 anos.
Uhum. A gente foi aprendendo a fazer com
exatamente,
ele.
Né? Exatamente.
A reação que a gente tinha, a gente ia...
E vai sendo transformado, né? É importante. Também porque mudam as pessoas no espetáculo. Eu acho que o livro chega num momento de muita maturidade para nós duas. A Nise, por conta da formação toda e do trabalho com adultos, né, na universidade. Eu com trabalho com os bebês direto. Então... não acho que não tinha melhor momento, né, para a gente poder escrever esse trabalho assim, porque o espetáculo é uma coisa, o CD é outra e o livro é outro,
sim,
né? Apesar deles se comunicarem, e tem o site também, né, a partir do livro, que é uma coisa muito importante, que a gente precisou trazer um pouco, né, dessa tecnologia, mas é uma tecnologia que eles precisam do pai e da mãe, ou do cuidador, do responsável junto, então... nos aliviamos um pouquinho também.
É, o livro, ele tem um formato diferente, né? São folhas soltas, na verdade,
isso,
né? A gente pode tirar da ordem, não sei, brincar de maneira,
tirar
de
uma ordem.
Ordem diferente, né? De maneiras diferentes. Me dá uma ideia, assim, de que é mais para a criança estar junto com os pais, ou enfim,
isso,
com pessoas adultas que mostrem, que orientem, que expliquem, uhum, né? E até porque também chama para os links, né? Para a gente escutar
isso,
as músicas e tal. Então tem essas coisas todas meio junto aí, né? O escutar, o brincar e o ler.
E o compartilhar. Então ele parte, na verdade, eu acho, do compartilhar.
Uhum.
Né? E ele precisava ter um grupo etário mais reduzido por ser livro, né? Pelo formato.
Sim.
Então a gente... pensou nele para crianças de 4 a 8 anos, mas já tenho várias notícias dos bebês lá da casa, por exemplo, que as mães estão encantadas, que eles pedem para ler de noite, que cada música se transforma numa história. Tô lindo isso.
É, e foi muito interessante a gente observar que esse formato, com as lâminas independentes, com a caixinha e tal, só isso a gente viu lá na casa elétrica, que isso se torna um brinquedo. Uma criança, um bebê, um aninho, um ano, dois meses, o fato de ele abrir a caixinha, pegar essas lâminas, distribuir, já é a brincadeira. Né?
Sim, folhas coloridas.
Então, folhas, né, coloridas.
Com desenhos.
Então, e essa interação com o site também foi uma coisa que, para nós, assim, a gente discutiu bastante, assim, como, né, que a gente... tecnologia está aí, a gente tem que fazer bom uso e tal, toda aquela história que a gente sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa como professoras o excesso de exposição das crianças a isso.
Uhum.
Né? Então, assim, agora a gente oferta um livro e nesse livro a gente vai estar ofertando também né, essa relação com o computador, com o celular, enfim. Então, esse cuidado que a gente teve do compartilhamento, que são coisas para estarem junto, para ser curtido e entendido e feito com alguém, né, nos aliviou nessa questão desse isolamento tecnológico que hoje a gente observa nas crianças. Né? Então, é um material para ser brincado, feito, ok, inclui a tecnologia, mas o principal é estar junto, né, com a família, com o irmão, com a professora, enfim, é muito importante, né.
O livro, ele está sendo distribuído para escolas também? E
sim.
Além do site, que é de livre acesso,
isso,
né?
Isso
tem a ver com o projeto do FunproArte?
Tem a ver, então, importante a tua pergunta. Os projetos culturais, normalmente, eles têm muitas entregas. Né? Então, a gente recebe esse dinheiro público e existem várias outras ações que são feitas paralelas à produção de um só, né, do produto propriamente dito, neste caso, o livro. Então, o que a gente associou a isso? Existe uma versão online do livro, então, reduzido, uma distribuição realmente livre lá no site. Metade da tiragem de 1.000 exemplares, que foi com que a gente foi contemplado, vai ser entregue para as escolas de educação infantil e conveniados da prefeitura. Tá? Vai ter oficina de formação para esses professores, que já está agendado para
dezembro, 13
de dezembro. Né, de dezembro. E no lançamento, que foi no domingo passado lá na Casa Elétrica, uma arrecadação de um rancho, né, que as pessoas levavam 1 quilo de alimento, que foi distribuído por uma entidade que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Como é que é o nome da entidade?
É a Associação de Beneficência Centro São José, lá na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus.
Que é o local onde a Nise trabalha com Ouvir a Vida, que é muito importante também a gente falar sobre isso.
É um projeto bem interessante, né?
Um projeto lindo de música também, de educação musical, lá no coração do Bonja.
E os outros exemplares estão à venda daí, do livro?
Estão à venda, isso, na AGEI, que é a Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, isso.
Obrigado, gurias.
Obrigada.
Cláudia Braga, Nise Franklin, lançando Pitocando.
Isto.
E o espetáculo também continua.
O espetáculo continua. Tem duas já mini temporadas previstas para abril e setembro. E convidamos a todos, então, para entrar lá no site, que também não paga nada.
Visitem, tá lindo.
pitocando.com.br.
Obrigado.
Hoje no Folhetim reproduzimos 3 entrevistas originalmente feitas durante a Feira do Livro de Porto Alegre e abordamos a literatura infanto-juvenil com foco no seu público. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.